voltamos a apresentar Sala de Audiência.
Estamos de volta com Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. No programa de hoje, estamos conversando com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, para tratar das alterações na legislação eleitoral e os impactos para a próxima eleição municipal de 2016. Desembargador, nós estávamos aqui falando que, enfim, não chega a ser exclusivamente um financiamento público dessas campanhas, mas já era, então, um volume, enfim, do expressivo. Dinheiro público expressivo, né, nessas campanhas.
Exatamente.
Como é que é feita essa distribuição, por exemplo, desse fundo partidário? Sim. Que eu acho que é importante quem está nos ouvindo, claro, saber também.
Por lei, a distribuição é feita da seguinte forma. 5% do valor total do fundo é distribuído de forma igualitária entre todos os 30 e tantos partidos. Tá?
Uhum.
Mas 95% do total do fundo é distribuído na forma proporcional à bancada que cada partido tem na Câmara Federal. Não importa se a eleição é municipal ou a eleição chamada geral.
Uhum. Tá?
Sempre o critério é esse, cada partido recebe 5% de forma igualitária e 95% de acordo com a bancada que tem na Câmara Federal.
Então, para as próximas eleições municipais aqui, a divisão é essa desse fundo, que teve um acréscimo bem significativo, como
sim,
já falaste.
Segue esse critério.
Segue esse critério. Exatamente. Agora.
Evidentemente que isto representa, digamos, também é uma forma de manter o status quo, porque os partidos grandes recebem mais. E há, de acordo com todos os trabalhos publicados na área, e são muitos, uma nítida correlação entre volume de gastos de campanha e volume de votos. Ou seja, quem gasta mais recebe mais votos.
Isso também
isso
já
é matematicamente comprovado. Digamos assim, transitou em julgado essa conclusão.
Uhum.
Não há dúvida que isto é uma verdade.
E com isso, portanto, então, os partidos maiores vão ganhar mais, mesmo,
sim,
desse fundo partidário, e a tendência é
realmente
manter.
É uma forma de preservar o poder de quem já está no poder.
Uhum. E nessa parte não tivemos nenhuma alteração. Então,
não,
com relação a esse fundo
ponto,
partidário,
não,
permanece a mesma divisão.
Nesse ponto, sim.
Uhum. O impacto agora para essas próximas eleições, pelo que eu vi, já se imaginava então que não haveria essa possibilidade de doações por parte das empresas. Os partidos já devem estar se adequando a isso, então?
Acredito. Sim, imagino que sim. Já esse aumento da dotação orçamentária de 2015 para o fundo partidário, seguramente, como eu já referi antes, é um reflexo dessa preocupação. Talvez em 2016 esse valor seja maior ainda. Porque havia quem pretendesse financiamento público exclusivo. Inclusive o Partido dos Trabalhadores tinha essa tese. Aliás, diga-se de passagem que esse foco no financiamento público exclusivo é seguramente muito resultante da situação política do momento, né? Da conhecida Operação Lava Jato, etc.
Uhum.
E tal. Porque, na verdade, é o seguinte, o que é que nós temos? O financiamento de campanhas políticas, para parafrasear, melhor dizendo, uma frase do ditador, ex-ditador do Iraque, o Saddam Hussein, que falou na mãe de todas as batalhas, lá há 20 e tantos anos atrás. Na verdade, o financiamento de campanhas é a mãe de todas as corrupções.
Uhum.
É a mãe de todas as corrupções. O que está na raiz da corrupção do sistema político brasileiro é o financiamento de campanha.
E concentrado só em empresas, só em pessoas jurídicas, nós temos aí,
sim,
também exacerbado essa possibilidade, né?
Exato. As alianças, evidentemente, ninguém vai, digamos, contrariar os interesses de um grande patrocinador.
Uhum.
Isso é humano, né?
É. Tá, e aí a tentativa justamente, eu acho que nesse momento, por isso também essa proibição, né, que vem, eu acho que numa hora também, exato, de dar uma resposta para a sociedade.
Exato. Agora, com relação a isso. Isso é um dilema, porque na verdade o financiamento exclusivo, público exclusivo, só existe em um único país no mundo. E exatamente, não é um país exatamente dos mais expressivos, é o Butão.
Uhum.
O Butão, que até o ano 2008 era uma monarquia absolutista e que teve as suas primeiras eleições, que passou a ser monarquia constitucional, as primeiras eleições foram realizadas em 2008. Né?
Sim,
só teve uma até agora.
Né?
Só teve uma até agora. Né? E lá no Butão, o financiamento de campanha é exclusivamente público, mas é a única experiência no mundo. No mais, ou nós temos financiamento exclusivamente privado ou misto.
O sistema misto.
A maioria dos países com critérios diferentes, bastante diferentes, aliás, com maior proporção em uns de recursos públicos e outros maior proporção de recursos privados, mas a maioria dos países, em 118 países, segundo o levantamento de um instituto especializado internacional, 118 países do mundo, o sistema é misto, uhum, assim como no Brasil.
Sim, que permanece misto.
Que permanece misto, agora com vedação de pessoa jurídica, apenas essa diferença.
Há alguma projeção de que seriam umas campanhas mais baratas já nessa próxima eleição municipal, em função dessa decisão especificamente?
Sim, sim. Essa parece realmente ser a intenção, não é? Há nessa lei também, a 13.165, a última mini-reforma, eu digo a última mini-reforma, porque no Brasil a legislação eleitoral, a cada eleição tem uma lei diferente, não é? Uma mini-reforma. Alguns chamam de nano-reforma, outros chamam de mini-reforma, mas em suma, a denominação é irrelevante, não é? Há algumas medidas que objetivam justamente reduzir o custo de campanha. Tá? Assim, por exemplo, o período da propaganda eleitoral foi reduzido.
E bastante até, né?
É. Agora, a propaganda eleitoral passa a ser permitida a partir do registro, em 15 de agosto. E o horário eleitoral gratuito... Também foi reduzido o número de dias de 45 para 35 dias. Em compensação, aumentaram o tempo diário e semanal de cada partido.
Nas eleições, menos tempo com mais um horário maior.
Menor número de dias com maior concentração horária em cada dia.
Aqui para o eleitor, não sei se vai ser tão agradável assim, mas...
Pois é. Assim, por exemplo, nessas eleições de 2016, o tempo que era de 390 minutos passou para 610 minutos.
Então, do horário aumentou relativamente
bastante. Mas... vamos ver aqui. Foram definidos também limites de gastos. Essa definição foi feita com base nos maiores gastos das eleições anteriores. Então eu tenho aqui, por exemplo, nos municípios de até 10 mil eleitores, o limite de gastos será de R$100 mil para prefeito e de R$10 mil para vereador.
Municípios pequenos, nós estamos falando aí assim.
Exatamente.
Falaste que teria já foi feito isso com base no que nas últimas eleições municipais de gastos.
Sim, e nos demais municípios, os limites são os seguintes: 70% do que foi gasto nas eleições anteriores, em que houve apenas um turno. E 50% nas eleições em que houve dois turnos.
Então agora há um limite de gastos, quer dizer que mesmo que eu tenha arrecade mais que isso, o limite de gastos para a campanha política vai ser esses estabelecidos.
Ao menos é o que está na lei.
E o tribunal também já está organizado para controle dessas regras todas.
Claro, como eu disse, O controle, digamos assim, contábil sempre foi feito.
Uhum. Né?
Agora, o Tribunal Superior Eleitoral está, digamos, a cada vez se aparelhando melhor para tentar fazer cruzamento de informações, né, com os demais órgãos de controle, né, tribunais de contas, Receita Federal, né, para, em suma, poder checar não apenas em nível formal a prestação de contas, né, como também substancialmente, se elas estão realmente corretas ou se é apenas uma maquiagem. Coisa que realmente não é simples de fazer. Não é nada simples de fazer. Aliás, diga-se de passagem, que até agora se vê muitos políticos encherem a boca e dizerem que as minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, logo eu tenho um alvará de boa conduta. Isto, na verdade, é uma falácia. Por quê? Porque a aprovação de contas pela Justiça Eleitoral não significa necessariamente dizer, né, que ele tem um alvará de boa conduta. Né? Porque é a aprovação de contas no aspecto contábil, ou seja, se verifica que é formal, que aquelas contas que estão apresentadas em formato contábil estão devidamente comprovadas por documentos e não há, digamos assim, fontes vedadas ali.
Uhum.
Né? Mais.
Eu acho que é importante o cidadão ouvir isso, né? Porque ele tem que ficar atento também a todo o entorno, né?
Exatamente.
Não só a essa questão formal que é, então, autorizada ou não.
Exato.
Uma questão só, hoje com as redes sociais, assim, e esse problema de valores nas campanhas, é possível que se volte muito para a internet as próximas campanhas ou por essas redes sociais todas, né?
Sim, sim.
Também na propaganda há como se fazer a fiscalização, isso sim será feito também.
Sim, exatamente. Nesse aspecto das redes sociais, como nós sabemos, é muito difícil se ter um controle, digamos assim, muito efetivo, não é? Então, o que é que acontece? A Justiça Eleitoral, nesse plano, atua muito com base em denúncias.
Uhum.
Evidentemente que cada partido tem interesse de fiscalizar a atuação dos demais. Então, qualquer irregularidade que venha a ser cometida nesse âmbito das redes sociais, todos os partidos têm interesse em estar vendo o que é que o vizinho está fazendo. E denunciar o que for entendido como irregular. Claro que me parece que o papel das redes sociais é crescente nas campanhas eleitorais, mas o problema também das redes sociais é que não há filtro.
Uhum.
É que não há filtro. O que se vê é um destilar de ódios cobertos muitas vezes pelo anonimato, não é? Porque é muito fácil falar de quem quer que seja, né, sem estar frente a frente com essa pessoa e, às vezes, usando até uma identidade que não se sabe se é verdadeira.
Né? É.
Então,
e ainda não atinge a todo mundo também.
Exato.
Ainda temos um outro problema no Brasil. Né?
Exato.
Nós já estamos indo para o final do nosso programa. Não sei se o senhor gostaria de deixar assim, o tribunal, então, para o próximo ano, já está adequado?
Sim, nós já estamos, evidentemente, a Justiça Eleitoral está totalmente a postos para a realização dessas eleições. Realizamos agora mesmo, há duas semanas atrás, um encontro em Santa Cruz com juízes eleitorais. Está previsto outro para início de maio do próximo ano em Canela, abrangendo todos os juízes eleitorais do Estado, onde trataremos especificamente, objetivamente, das eleições de 2016. E dizer que há no site do Tribunal Eleitoral links para o cidadão, em suma, se manifestar, consultar, pedir informações. Estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento.
Queria agradecer muito a sua presença aqui. Tenho certeza que foi extremamente útil os dados, enfim, os esclarecimentos que foram prestados aqui. Nós estamos aqui encerrando mais um Sala de Audiência. No programa de hoje, abordamos as últimas alterações na legislação eleitoral que vedou a doação de empresas para candidatos e partidos políticos. Esteve aqui conosco o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. O programa tem a produção de Joyce Proença e técnica de Eduardo Prates. Até mais.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.